Bem, hoje nós teremos que estudar um pouco aquilo que Muriel chamou de lei da neutralidade. Muriel nos enviou toda uma informação sobre a neutralidade, que foi captada por um monge de Aurora. Muriel, ao passar esta informação sobre a neutralidade, informou que isso é muito fundamental, não só na vida diária, mas especificamente durante a Operação Resgate. Essa Operação Resgate diante das grandes transformações que estão sendo anunciadas. Então nós vamos ver hoje um pouco a respeito desta neutralidade. Nós precisamos de neutralidade para conseguirmos passar daquilo que são os vícios capitais muito emprenhados na humanidade, passar dos vícios capitais para os dons que se recebe do alto. Só para aqueles que não estiveram nos estudos anteriores, o que nós chamamos de vícios capitais são a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Cada um de nós tem as sementes de tudo isso. Uns têm isso mais desenvolvido e outros têm esses vícios capitais mais controlados ou mais dissolvidos. Mas sempre resta uma semente disto, porque isto faz mesmo parte da natureza humana depois que ela escolheu certos caminhos, né, durante a sua trajetória. Então, a lei da neutralidade, que nós vamos agora ver com mais detalhes, a lei da neutralidade nos ajudaria a nos libertar desses vícios e passarmos a uma abertura, passarmos a uma disposição para recebermos os dons. Os dons que são, conforme muitos de vocês já estudaram, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a piedade, a fortaleza, a ciência e o temor a Deus. A parte que diz respeito aos vícios, nós não precisamos explicar muito, porque nós estamos muito em contato com os vícios e sabemos o que são. Agora, os dons podem não ser muito claros para nós, ou porque nós ainda não os recebemos totalmente, ou porque ainda estamos nos preparando, não é, para irmos recebendo. Por exemplo, o entendimento, o dom do entendimento, é aquele dom que a gente recebe para poder compreender, poder entender e poder absorver aquilo que são as leis superiores principalmente. Nós precisamos do dom do entendimento para entender certas leis. As leis da Terra nós entendemos com mais facilidade, mas as leis da alma e as leis do espírito, nós precisamos do entendimento para poder ficar bem junto a elas e para poder ficar numa compreensão diante de certas leis. O ser que não recebe pelo menos um pouco de entendimento, o ser que não recebe ainda este dom, não consegue perceber a importância, por exemplo, de uma lei espiritual. Então nós precisamos do entendimento, precisamos deste dom. E outra explicação que normalmente nós precisamos é sobre o dom do conselho. Conselho significa a nossa capacidade de nos dirigir ao outro para esclarecer alguma coisa, para colaborar com o outro, para dar alguma sugestão. Então, para você se mover para dar uma sugestão ao outro, você se mover para dar um conselho ao outro, você precisa do dom do conselho, porque senão você pode até desviá-lo do verdadeiro caminho com o seu ponto de vista, quando você vai dar um conselho. Então, o dom do conselho é muito importante nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais. O temor a Deus também é outro dom que alguns não compreendem muito bem, porque perguntam, mas eu tenho que temer a Deus? Por quê? Deus é vingativo? Deus é violento? Por que eu tenho que temer a Deus? Temer a Deus é um dom que tem muitos significados. Aqui a palavra temor não quer dizer que a gente tenha medo de Deus. Temor, neste caso, pode estar significando o seu cuidado, o seu escrúpulo, a sua intenção, não é? De não ir contrário a esta lei básica, que são as leis de Deus, que é o próprio Deus. Então, este temor a Deus é um dom que a gente recebe para ter muita cautela, muito cuidado, para não sair da lei, compreende? Essas coisas são também simbólicas. Todas as coisas espirituais nem sempre são para ser lidas e compreendidas ao pé da letra. Nós precisamos ir, por exemplo, cuidando de nos purificar dos vícios capitais para irmos depois entrando neste setor dos dons. E à medida que nos abrimos para isto, e à medida que temos necessidade de receber estes dons, eles vão se aproximando. Mas a lei da neutralidade, conforme vamos ver, tem em uma das suas funções, nós podemos fazer este movimento, não? Daquilo que são as nossas características permanentes, que são os vícios capitais, para aquilo que são os dons, não é? E que vem sempre do alto. Então vamos começar a ver um pouco da lei da neutralidade. Nós temos no nosso ser, ou nos nossos corpos, sempre movimentos de raiva, sempre movimentos de tristeza, de compulsão, não é? Entre outros, e que são coisas que desordenam os corpos. Os corpos ficam desordenados com isso. E com esses movimentos dos corpos, com a raiva, com a tristeza, com a compulsão, tudo isto que Muriel vai citar enquanto fala da neutralidade, nós deixamos de expressar aquilo que a alma pode expressar através dos nossos corpos. Então, se nós temos essas características, esses movimentos, nós precisaríamos trabalhar muito a neutralidade, porque a neutralidade faz com que a gente não fique tão súcubo, não é? Desses processos. E também, na sua explanação, Muriel diz que tudo conspira para que a gente não tenha neutralidade. Por exemplo, a nossa cultura, a nossa educação formal, esta educação que a gente recebe formalmente, se vocês examinarem bem isto, vocês vão ver que isto não contribui para a nossa neutralidade. Nós, inclusive, aprendemos quem são os nossos inimigos, quando invadimos outros países. Enfim, nós somos muito, muito cheios, não? De coisas que nos ensinam, muitas coisas que podem impedir que a gente desenvolva essa neutralidade que é tão importante. E o nosso ambiente social também, segundo Muriel, não ajuda muito para que a gente seja neutro. Vocês que conhecem o próprio ambiente social sabem que é muito raro que não se estimule coisas que teriam que contribuir para a neutralidade. Mas vamos aqui olhar um pouquinho esta comunicação, que é muito importante para nós mesmos, muito importante. E que vem nos demonstrar mais uma vez que quando uma coisa desta chega ao nosso conhecimento, Muriel transmitiu isto em maio, agora em maio, lá no Centro Aurora para o monge. Diz o seguinte: a neutralidade é um poder. Então, à medida que você vai se tornando neutro, você vai dispondo de um poder. Então, você não fica fraco quando é neutro, como parece. Você recebe um poder quando é neutro. E ele diz que gostaria de ser mais preciso quando diz que a neutralidade é um poder. A observância da lei da neutralidade por um ser permite que nele se expresse em plenitude a vontade divina. Veja, porque se você não é neutro, se você tem as suas preferências, se você sente diferença entre as coisas, isto tudo não facilita para que você expresse a vontade divina. Porque isso que nós chamamos de vontade divina é uma coisa muito próxima à neutralidade. Isto é o contrário, não, do que as pessoas pensam, que Deus é vingativo, que Deus é violento, essas coisas todas. Isto tudo são coisas que a humanidade recebeu ou compreendeu em outros estágios da sua evolução. Mas hoje, no nosso grau evolutivo, ou neste ponto em que nós nos encontramos no caminho, a neutralidade é poder. Então vamos acompanhando aqui o desenvolvimento da coisa segundo Muriel. Estar neutro, ele diz, significa que a luz espiritual que desce dos planos sutis para o mundo não se mescla e nem se perde em contato com os nossos movimentos. Movimentos de raiva, movimentos de tristeza, de compulsão ou qualquer outra descoordenação. Então, veja, ser neutro significa que a luz espiritual pode descer, porque nós não estamos colocando no caminho as nossas preferências. Se nós estamos neutros diante das coisas, nós deixamos o canal aberto para que tudo que desça do alto possa se refletir em nós. Então veja como mudaria o nosso comportamento, como mudaria o nosso modo de viver. E nós teríamos então que ver com a nossa atenção quais são aqueles momentos em que a gente vai saindo da neutralidade, levado, por exemplo, pela ira, né, que é um dos vícios capitais, levado pela gula, levado pela luxúria e todos os outros vícios capitais. Então, nós teríamos que, quando isto aparece, principalmente a ira neste caso, você procurar dominar, você procurar controlar aquilo, procurar dissolver, porque senão você ocupa o espaço nos seus canais de comunicação e aquilo que vem do alto, aquilo que vem dos planos superiores, aquilo que vem da consciência superior, não chega até você por falta de neutralidade. Então ele está vendo a neutralidade de uma forma muito ampla, muito especial, e não você ser neutro em uma contenda, ser neutro em alguma briga, em algum conflito. É muito mais do que isso. A neutralidade faz com que os seus canais não fiquem ocupados com as suas opiniões, com as suas preferências, com as suas inclinações, não é? Tudo isso você está trabalhando quando está buscando a neutralidade. E aqui diz ele, sem a manifestação da lei da neutralidade, porque isto é uma lei, O cosmos é completamente neutro. O cosmos, quando faz algo, o cosmos, quando manda um impulso, ele está neutro. E isto é a grande arte do cosmos. O cosmos, mesmo quando manda coisas fortes, aquilo é cheio de neutralidade. Aquilo não está com tendências. Aquilo é neutro. Aquilo vem por um determinado motivo e é puro. Não tem mais nada além de suprir aquela necessidade, aquele motivo. Então, sem a manifestação da lei da neutralidade, os corpos tridimensionais se tornam uma máquina descontrolada de reações instantâneas. Por exemplo, se você não está neutro, se uma pessoa grita, você tem uma reação. Ou você levanta a voz, ou você grita com ele, você se move quando ver alguém gritar. Você se move, porque você não está neutro diante daquilo que ele está fazendo. Se alguém bate, o outro revida, o outro responde. Se você não está neutro, se alguém te bate, você bate nele também. Você percebe? Você desce de nível. Você está querendo se defender, você está querendo repelir aquilo e faz o mesmo. Compreende? A falta de neutralidade, o que é? Bem, agora dirão, mas como é? Alguém me bate, eu fico quieto? Sabe qual é a lei espiritual? Se alguém te bate numa face, você dê a outra para ele bater também. Veja que é incompreensível para a mente normal. Você dê a outra face, não é quando te bate do outro lado. Isso disse Cristo, né? Então você está diante de coisas que precisa trabalhar muito em si para chegar no ponto de ser realmente um canal aberto. Porque isso que nós chamamos de canais abertos são canais semi-abertos. Porque quem não tem uma neutralidade já trabalhada, jamais pode ser um canal aberto. Porque mesmo sem querer, ele vai obstruir aquilo que ele tem que receber e passar, porque ele não está neutro. Quando nós nos tornamos canais para alguma coisa, se nós não formos neutros, nós ficamos selecionando inconscientemente aquilo que devemos realizar, que devemos passar. Então, pela nossa estrutura de recepção, nós recebemos uma certa energia, um certo impulso, e se não formos neutros, nós modificamos aquilo, nós transformamos aquilo, nós adaptamos aquilo à nossa maneira. E aqui ele diz, sem a manifestação da lei da neutralidade, os corpos tridimensionais se tornam uma máquina descontrolada de reação instantânea, quer dizer, você não percebe. Se um outro está gritando ou falando alto, você levanta a voz. Você não é capaz de continuar no seu tom, embora ele fale gritando. Você é levado por aquilo. Isto inconscientemente acontece. Se um bate, o outro revida. Se um erra, o outro se irrita. Veja que falta de neutralidade. Nós passamos por isso o dia todo. Quem não se irrita quando o outro está falhando, está errando? Muito raro isso, não? Então vemos como nós precisamos nos trabalhar. Se um envia um mau pensamento, o outro que não é neutro, quando recebe aquele mau pensamento, ele desanima. E ele não sabe por que ele ficou desanimado. Ele ficou desanimado porque ele recebeu um mau pensamento do outro. Mas ele não se dá conta. Então você tem que ficar neutro, mesmo quando o outro te emite uma coisa negativa. E isso é muito importante ter muito treinado, porque no plano do pensamento, você nem sempre vê o pensamento que ele está emitindo. Você não vê e aquilo faz efeito no teu plano mental. Aquilo entra no teu plano mental e faz um certo efeito. Agora, se você tem a neutralidade trabalhada, aquilo pode até entrar no teu corpo mental e não te altera. Mesmo o pensamento do outro, que é uma coisa tão forte, não é? Então, se uma pessoa para, todos ficam parados atrás. Para, todo mundo para. É automático, isto é automático. E assim por diante, se alguém abandona uma coisa, abandona um trabalho, abandona o grupo, muitos desistem porque o outro abandonou. O que que nós temos por alguém abandonar o grupo? O que que nós temos com isso? Por que que isso deve nos atingir? Por que que a atitude de um outro, mesmo no trabalho grupal, deve nos atingir? Porque nós não estamos neutros diante do que acontece. Veja como isto é importante. E neutralidade, continua Muriel, neutralidade significa dar oportunidade para a consciência superior estar no comando. Neutralidade significa dar oportunidade da consciência superior estar no comando. A consciência superior que deve descer para nós, a consciência superior não é a nossa consciência. A nossa consciência é inferior. Então, a neutralidade dá oportunidade para a consciência superior descer e estar no nosso comando. Agora, se nós não estamos neutros, a consciência superior desce, mas não fica no nosso comando. Porque a consciência superior não nos obriga a nada. E nós não temos consciência de quando a consciência superior está descendo. E nós nem precisamos ter consciência, basta que a recebamos, se nós tivermos a neutralidade trabalhada. Porque a falta de neutralidade aparece mesmo diante das coisas positivas. Neutralidade, continua Muriel, é ter controle sobre a reação dos corpos para, em nome da Irmandade, adquirir capacidade de agir. Então, você não vai controlar seu corpo nunca se você não trabalhar neutralidade antes. Você precisa estar acima dos seus corpos, você precisa estar numa superior posição, não na mesma dos seus corpos. Porque senão, quando os seus corpos reagirem, você vai reagir junto, a sua consciência vai reagir junto. Então, neutralidade é ter controle sobre a reação dos corpos. Então você precisa prestar atenção. Se você está sentado e seu pé começa a fazer assim, bater no chão, você precisa se dar conta disto. Por que que seu pé está batendo no chão enquanto você está sentado? Não é? Se você está quieto e de repente está movendo com as mãos, você precisa prestar atenção nisso. Você precisa dominar estas coisas. Você precisa dominar esses movimentos, porque senão você perde a neutralidade, você perde esta qualidade. Então, a condição de neutralidade permite que, em uma operação de resgate, veja onde vai chegar isto. A condição da neutralidade permite que, em uma operação de resgate, o comando interno do ser esteja em zona elevada e resguardada em dimensões sutis. Por quê? Na hora do resgate, nós estaremos sendo resgatados de alguma coisa. Se nós não estamos neutros diante do que está acontecendo, imagine o que vai acontecer na hora da transição. A condição de neutralidade permite que, em uma operação de resgate, ele no fundo está nos preparando para a transição planetária, hein? Parece que está falando sobre uma coisa muito trivial e que devia se ensinar desde o primeiro ano das escolas, mas se ensina o contrário, ensina você a reagir. Então, você aqui está sendo preparado para a operação resgate. Porque se durante a operação resgate você não estiver neutro, você não está em uma área elevada dos acontecimentos. Ali você precisa estar neutro, inclusive com relação a tudo que está se passando, para você poder estar numa área elevada, fora daquela situação. Então está nos preparando para o que possa acontecer. E você veja então, numa inundação, num terremoto, ou numa explosão nuclear, no que for, nessas coisas que vão estar na ordem do dia, não cada vez mais. Ali, se você não está neutro diante daquilo, estar neutro diante daquilo não quer dizer que esteja indiferente. Você não está indiferente. Você está atento e procurando ver se você pode ajudar em alguma coisa ou se só te resta orar. Então, se só te resta orar, para sua oração fazer efeito, precisa que você esteja neutro diante daquilo. Porque se você estiver em conflito com o que está acontecendo, você perde a neutralidade. E perdendo a neutralidade, as coisas superiores não têm como descer. Então, ali, a sua consciência, sendo neutra, não está no mesmo nível do que estará acontecendo durante o resgate. A sua consciência estará num outro nível e resguardada. Porque durante a operação resgate, existem ilhas de resguardo. Existem lugares na consciência aonde nós estaremos resguardados. Mas se você estiver envolvido com o que está acontecendo durante a operação, você não tem a possibilidade de estar num outro nível aonde você está resguardado do jogo de certas forças. Veja onde ele quer chegar. Assim, a consciência pode participar da tarefa de resgate sem identificação com a zona de risco, onde as estruturas da vida material que estarão em colapso colocariam em perigo o eixo da coordenação do ser. Então veja o preparo que está fazendo conosco. O preparo, e sem nos alarmar, hein? Começar falando da neutralidade como uma coisa de interesse cotidiano, mas que se a gente for entrando nisso, se a gente for assumindo isto, se a gente for se identificando com isto, quando chegamos nessas informações, nós recebemos isso com toda a facilidade. Vamos repetir. Assim, a consciência pode participar da tarefa de resgate sem identificação com a zona do risco, onde as estruturas da vida material que estarão em colapso colocariam em perigo o eixo da coordenação do ser. Ali, na hora do resgate, nós temos que estar com a nossa coordenação intacta. E se nós não estivermos preparados por esse trabalho sobre a neutralidade, neutralidade aqui nas coisas mais banais da vida cotidiana. E aqui, a um certo ponto, nós teríamos que, vivendo em grupo, ajudarmos uns aos outros. E quando você, como quase sempre, sai da neutralidade, o outro te avisar. O outro colaborar com você, o outro ou dar um sinal ou começar imediatamente a orar para que você entre na normalidade. Enfim, alguma coisa nós teríamos ou seria bom que fizéssemos. Veja, assim a consciência pode participar da tarefa de resgate sem identificação com a zona de risco. Quer dizer, não é nem ter medo. Sim, está acontecendo a maior turbulência, você não deve estar envolvido com aquilo. Onde as estruturas da vida material em colapso colocariam em perigo o eixo de coordenação do ser, que não deve se afundar num oceano de conflito. Veja, para nós termos este dom, não para nós termos, chamemos de dom essa neutralidade, porque nós poderemos trabalhar muito isso, mas a uma certa altura precisamos de uma ajuda, precisaremos de uma ajuda extra, porque vemos que os nossos corpos são muito cheios ou são muito influenciados, não é? Por aquelas características capitais que temos desde a nossa origem. No padrão de consciência manifestada na vida comum da superfície, passa-se toda a vida encarnada com quase nenhum poder de ação sobre si mesmo. Então, na consciência manifestada na vida comum, que é o nosso ambiente, não? Em volta de nós está a vida comum, a vida normal. Passa-se toda a vida encarnada com quase nenhum poder de ação. Quem de vocês consegue mudar a vida comum lá onde vocês estão? Você não tem poder sobre aquilo. Aquilo está na raiz das pessoas. Você não tem poder sobre aquilo. Então você precisa estar neutro para no meio daquilo não afundar. Basicamente, toda a expressão da vida humana sobre a Terra se tornou puro mecanismo de reação aos movimentos das forças caóticas que habitam dentro e fora do ser. Vamos repetir a frase. Basicamente, toda a expressão da vida humana sobre a Terra se tornou puro mecanismo de reação aos movimentos das forças caóticas que habitam dentro e fora do ser. Tal grau de descontrole dos corpos aproxima a humanidade de um quadro crônico. Sabe que ele chama esse quadro de epilético? Veja o ponto de vista da hierarquia, coisas que para nós são normais. Vou repetir. Tal grau de descontrole dos corpos aproxima a humanidade de um quadro crônico epilético. Quer dizer, como se as pessoas fossem epiléticas sem se considerar, porque eles não sei o que chamam de epilepsia. Eles começam a considerar epilepsia quando a alma sai do corpo e o corpo fica naquele estado epilético. Mas não, uma epilepsia é também um estado normal, normal, que se encontra na vida normal. Tal grau de descontrole dos corpos aproxima, não diz que a humanidade já está epilética, né, simbolicamente, aproxima a humanidade de um quadro crônico epilético, onde ao longo da jornada evolutiva se perdeu o contato com o fio de comando que une o ser ao espírito. Bom, aqui está dizendo que nós somos candidatos à epilepsia se o ser não está controlado pelo espírito, o que é uma verdade absoluta, não é? Se a gente reflete um momento e vê que é isto mesmo. Porque um ser que não está controlado pelo espírito, sob um certo ponto de vista, é um epilético. Não tem ainda o atestado de epilepsia pela ciência e pela medicina, mas é. Começou, está no caminho. Vive-se, então, um cenário pouco favorável ao serviço e à evolução, quando não se alcança o mínimo de controle dos corpos diante dos impulsos dissociativos da oposição ao plano. Porque aquilo que se opõe ao plano evolutivo, aquilo que se opõe, aquilo tem não só um impulso e força, mas aquilo tem estratégia. Aquilo tem estratégia. Esses impulsos contra o plano evolutivo, isto é feito por forças estrategistas, forças que sabem o que fazem. E se você não está em pleno controle dos seus movimentos, se você não está em pleno controle, você se deixa levar por aquilo e entra na vida normal. E a vida normal é uma vida desligada daquilo que é a vontade do espírito, como nós todos sabemos. Então aqui, veja, vive-se então um cenário pouco favorável ao serviço e à evolução. Quando não se alcança o mínimo de controle dos corpos diante dos impulsos dissociativos da oposição ao plano. Agora, ele diz, cuidado com os meios de comunicação, cuidado com a cultura, essa cultura barata que é a nossa cultura, com a nossa educação formal e com o ambiente social. Então, isto não está pregando nenhuma revolução, nenhum ato de violência. Isto está falando claramente que você tem que ter cuidado com isto. Que você tem que ter cuidado. Meios de comunicação, cultura, educação formal e ambiente social. Tudo aquilo que para nós é normal, aqui diz que precisa ter cuidado. Cuidado, porque isso tudo te leva à falta de neutralidade. A neutralidade, ele continua, representa o fator fundamental que garante a não reação dos corpos diante do contato com a dissociação emanada pelo mal planetário. Então aqui ele chega a falar no mal planetário. Esse mal planetário que todo mundo quer saber o que é, do que se trata, é aquilo que circula, é aquilo que está em circulação. É só você prestar atenção. Prestar atenção que você vai ver o mal planetário circulando. Circulando porque isto confabula, não é? Para que você jamais tenha verdadeira neutralidade. A potência do embate de elementos e forças é o que caracteriza a aura e o serviço. Neste caso está falando de Aurora, porque é o centro fundamental de cura, não? Então, a potência do embate desses elementos e forças é o que caracteriza a aura e o serviço de Aurora. Então, aqueles que têm a vocação ou que vão servir em Aurora, não? Aqueles que estão lá e sabem onde estão sabendo que aquilo está pronto para servir, para amenizar esses embates. Por isso, aos guerreiros e curadores em formação, porque guerreiros e curadores não existem só em Aurora, por isso que estamos lendo isso. Guerreiros e curadores são linhagens da nossa mônada e que estão espalhados pelo planeta, não é? Mas muito especialmente, isto é um texto de interesse direto e imediato para Aurora. Por isso, aos guerreiros curadores em formação, é pedido que adquiram autocontrole para conter a convulsão dos corpos diante da intensa transmutação de energias. Porque isto vai ser também planetário, este ambiente de convulsão, não é? Isto nós precisamos ter completamente dominado, porque vai haver uma intensa transmutação de energias. Todos nós, estejamos ou não preparados para transmutar, vamos estar neste mar de energias e que estará aí para ser transmutado. Então veja que isto é um preparatório importantíssimo para nós. E partindo desta ideia de neutralidade, que é uma palavra que todos nós compreendemos e que precisamos aperfeiçoar, precisamos adquirir, ou precisamos começar a formar em nós com muita dedicação. Caso contrário, não existe possibilidade de ação da hierarquia junto aos corpos tridimensionais, que convulsionam e se descoordenam diante do sopro da besta no campo de batalha. Bem, aqui está muito claro, não? Para o que está nos preparando. Dessa forma, convocamos os servidores a manifestar a lei da neutralidade para o resguardo da ação diante da missão do resgate. Porque se nós, como mônadas e como almas, escolhemos estarmos encarnados nesta época, porque quem está encarnado nesta época está no caminho, foi posto nesta época, encarnou nesta época, por definição da mônada, do espírito ou da alma. E nós temos que aprender a manifestar essa neutralidade para o resguardo da ação diante da missão de resgate. Porque durante o resgate, que ele aqui chama da missão de resgate, que é a missão de seres muito evoluídos, não? Que virão em auxílio da Terra e da humanidade naqueles momentos. E a lei da neutralidade, vivida de nossa parte, será naqueles momentos uma das maiores ajudas que poderemos dar. Mesmo porque, estando neutros, nós não ficaremos como consciência naquele nível em que as coisas desarmonizadas estarão se dando. Mas como consciência, nós estaremos em níveis mais resguardados. E isto é uma grande ajuda para toda a operação. Bem, aqui esta comunicação termina com uma frase que nós podemos eventualmente transformar em uma oração ou em um exercício. Muito importante, não, para isto. Diz o seguinte: não sou meu corpo físico. Tampouco sou o movimento de energias que em mim circulam. Não sou a nuvem emocional que atravessa o céu da consciência. Muito menos sou a mente que, em descontrolado torvelinho, expele formas pensamentos pelos éteres. Eu sou a consciência poder em ação, imantada na eletricidade cósmica da entidade que está te ajudando, coordenando ou ensinando. E neste caso é citado Amar. Eu vou repetir. O servidor do plano diz: não sou meu corpo físico. Tampouco o movimento de energias que em mim circulam. Não sou a nuvem emocional que atravessa o céu da consciência. Muito menos sou a mente que, em descontrolado torvelinho, expele formas pensamento pelos éteres. Sou consciência poder em ação, imantada na eletricidade cósmica de Amar, que é o dirigente de Aurora. Ao reunir-se com discípulos no topo da montanha, diz Muriel, Cristo deixou para a humanidade preciosa instrução sobre a lei da neutralidade e revelou um segredo: é a vivência do amor o fator que, como afiada a espada, permite romper o vício dos mecanismos de reação dos corpos. Sabe, está pronunciando sempre, silenciosamente, dentro de si, eu não sou meu corpo, eu não sou meu corpo, eu não sou o que eu sinto, eu não sou meu sentimento, eu não sou minha mente. Isto tem um poder mântrico, que nós não podemos imaginar. Esta nossa atitude de reconhecer que você não é os seus veículos externos, que você não é a sua parte externa, que a sua parte externa é apenas uma veste, apenas uma couraça que você veste para poder estar servindo e transitando aqui nessas dimensões. Então, só através do amor pode se ancorar nos veículos tridimensionais, nos corpos, a sutil energia da amorosa neutralidade da consciência. Então, se isto está disponível para nós, nós temos que acolher. Temos que acolher, e se você não se desidentifica desta parte externa, que está muito movida desde sempre por todos esses movimentos retrógrados, não? Se você não afirma que você não é isso, aí o amor não vai ser percebido, vai ser sentido. Porque aparentemente nós somos rodeados por esse caos. Mas interiormente, do nosso interior, vem um profundo amor. E que nós não podemos sequer perceber, distraídos que estamos com todas estas coisas circunstanciais, que fazem parte dessa circunstância de nós estarmos encarnados sobre este planeta, nesta etapa da nossa vida. Vou repetir este parágrafo. Ao reunir-se com discípulos no topo da montanha, Cristo deixou para a humanidade preciosa instrução sobre a lei da neutralidade e revelou um segredo. É a vivência do amor o fator que, como afiada espada, permite romper o vício dos mecanismos de reação dos corpos. É a vivência do amor. Só através do amor pode se ancorar nos veículos tridimensionais, nos corpos, a sutil energia da amorosa neutralidade da consciência. Quer dizer, isso está pronto para ancorar em nós. E assim instruiu o mestre dos mestres, diz Muriel. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Se alguém te obrigar a andar uma milha, caminha com ele duas. Se alguém te roubar o casaco, entrega-lhe também a túnica. Veja, isto é o contrário da nossa educação toda. Então, nós precisamos, a uma certa altura, nos darmos como interessados em viver o que está aí às portas para ser vivido. E nós devemos nos preparar para, durante a operação resgate, sermos uma ajuda, sermos uma colaboração para as forças não do mal, para as forças construtivas ou para a neutralidade, que é aquilo que Muriel está nos oferecendo. Isto é, trabalhe a neutralidade, porque isto vai te abrir o caminho. Isto vai fazer com que você esteja bem à vontade naquela atitude que deve ter durante os movimentos que se aproximam. Cristo representa a expressão máxima da lei da neutralidade. Sua paixão e sua cruz são a mais alta inspiração e aspiração para, no amor, alcançar-se a vivência desta lei. Vocês têm visto na história, nos textos, nos filmes, não? Esse comportamento, esta atitude deste ser durante a sua paixão. Vocês viram ali, né? Como a ausência de reação, e quanto mais a situação oprimia, não é? Ele mais abria o seu coração, mais orava por aqueles que estavam em torno e realizando aquela obra. Somente um ser que já conquistou a neutralidade no conflituoso território do ego pode ser veículo puro e verdadeiro da vontade e poder de Deus. Veja, ele chama de conflituoso território do ego. Quer dizer, o nosso ego está aí realmente para ser transformado. Isso já estamos cansados de saber, não é? Está aí para ser transformado, e somente um ser que já conquistou a neutralidade no conflituoso território do ego pode ser veículo para o puro e verdadeiro amor da vontade e poder de Deus. Veja a repercussão que tem esse termo tão conhecido e que nós não valorizamos muito. Pelo contrário, que nós somos estimulados por todo o ambiente, toda a educação, toda a cultura, esta que nós recebemos, não? Porque educação, cultura, ambiente não são só esses que nós conhecemos. Isto que nos rodeia é um tipo de cultura, um tipo de educação, um tipo de ambiente, não é? Que te ensina, desde pequeno, o contrário da neutralidade. E isto, fora as partes que nós fomos dando, está assinado por Muriel. Quando uma hierarquia encontra um ser orante, ele pode fazer um certo trabalho. Mas quando ele não encontra um ser orante, ele parece que fica um pouco limitado no seu trabalho. E aqui entram outros fatores, como o valor da oração e tudo isso, que nunca é demais nós reconhecermos, porque o trabalho de oração vai se aperfeiçoando. Muito obrigado, então, a vocês, não é? Obrigado.